Olá, 10 horas 35 minutos. Bom dia para você que sintoniza a CBN nesta quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, dia do repórter. É, parabéns a todos nós que fazemos reportagem com muito afinco, com muito amor. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Mulher que teve 90% do corpo queimado após ser deixada em carro em chamas numa estrada rural de Rolândia, continua em estado grave. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Essa mulher continua internada aqui em Londrina. Ela foi amarrada dentro de um carro numa estrada rural de Rolândia, aqui na nossa região. Os criminosos ainda atearam fogo no veículo, mesmo com a mulher imobilizada na parte de dentro. Um homem que passava pela estrada viu a cena, chamou a polícia. Quando os policiais chegaram no local, encontraram a mulher já na parte externa do carro. Ela estava com a maior parte do corpo em chamas e bastante ferida. Segundo a polícia militar, a vítima conseguiu sair do carro, mesmo estando com as pernas amarradas. A polícia militar diz que avistou um homem próximo ao local. Ele tinha queimaduras nos braços. Segundo a PM, a suspeita é de que o homem seria amante dessa mulher e teria amarrado ela no veículo e depois ateado fogo. O crime pode ter sido motivado porque o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento com a vítima. Segundo o hospital universitário, onde ela está internada, ela teve 90% do corpo queimado e está internada em estado gravíssimo, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. A polícia concluiu o inquérito sobre a agressão a um bebê de 25 dias no município de Cruzeiro do Oeste, que fica próxima aí a Maringá. Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo, a Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste concluiu o inquérito sobre a agressão sofrida por um bebê de 25 dias no começo deste mês. A criança está internada em estado grave no Hospital de Umuarama. O inquérito foi concluído ontem e o caso foi no início deste mês. A criança sofreu vários hematomas e até fraturas nas costelas. Os pais deram versões diferentes para os ferimentos do bebê. Chegaram a dizer, inclusive, que ele poderia ter sido machucado pelo irmão de 2 anos que estava com ciúmes. Mas a polícia considerou que nenhuma versão explicava os ferimentos e indiciou os pais no inquérito. O processo segue para o Ministério Público, que irá decidir se oferece denúncia contra os pais que estão presos. O estado de saúde do bebê piorou e ele precisou passar por uma cirurgia. O Conselho Tutelar pediu a perda da guarda da criança, que deve ficar com os avós, que já estão cuidando do irmãozinho. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. Em Cascavel, órgãos de segurança pública farão operações conjuntas para garantir a diversão dos foliões durante o carnaval e, ao mesmo tempo, coibir crimes e abusos. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A operação conta com a participação de 20 instituições e terá ações em vários pontos da cidade. No ano passado, foi assunto estadual o número de jovens e adolescentes consumindo bebida alcoólica na Rua Paraná, uma das mais movimentadas aqui da cidade, onde há vários bares e casas noturnas. Além da bebida, realizaram roleta russa, impediram uma ambulância do SAMU de passar para realizar atendimento, picharam a ambulância, houve uma pessoa ferida por arma branca, crimes de trânsito, entre outros. Este ano, as forças de segurança, secretarias do município e o setor privado se mobilizaram antecipadamente para que o carnaval seja realizado com tranquilidade. A operação AIFU irá fiscalizar estabelecimentos comerciais, participarão das ações a Polícia Militar, Guarda Municipal, a Autarquia de Trânsito de Cascavel, Corpo de Bombeiros, Setor de Alvará, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente. Também a Operação Sentinela, que utiliza câmeras de segurança, estará auxiliando na ação. O objetivo também é coibir a venda de bebidas alcoólicas a menores e a venda de cigarros eletrônicos. O Conselho Tutelar realizou ações preventivas junto aos estabelecimentos e os conselheiros de cada regional farão plantão para atender à necessidade de acompanhamento em caso de flagrantes. Empresários ligados a bares, restaurantes e casas noturnas também vão disponibilizar 2 ambulâncias privadas para prestar atendimento caso seja necessário. O SAMU também estará presente para eventual necessidade de atendimento e médico. toda essa ação somente para o carnaval e começa hoje, Lucian, e vai até o dia 21. Lucian?
Muito obrigado, Franciele Thien, e parabéns para você. É a Franciele Thien hoje, 16 de fevereiro, dia do repórter, data especial, né? Tá de aniversário, muita saúde, paz e sucesso para você. São os votos não só meus, mas de toda a equipe aqui do nosso CBN Paraná.
Muito obrigada.
Guindastes das obras de recuperação da BR-277 no litoral do estado serão retirados neste fim de semana dos quilômetros 41 e 42 da rodovia. Para você aí de todo o estado que pretende descer a Serra do Mar, né, passar esse feriadão no litoral do Paraná. Os guindastes serão recolocados na quarta-feira de manhã, né, dia 22, quarta de cinzas. Segundo o DR e também o DENIT, a medida tem o objetivo de diminuir o congestionamento de veículos durante o carnaval. Durante a semana, o trecho das obras, ali onde teve o desmoronamento de terra, tem duas faixas de tráfego liberadas, com um guindaste ocupando outras duas faixas. Então imagina só a cena, né? Para quem desce a Serra do Mar, as duas faixas de descida, são apenas duas, estão bloqueadas porque o guindaste fica em cima. Só estão liberadas as duas faixas da subida da Serra do Mar. E aí elas são divididas entre os veículos que descem e sobem a serra. Então fica só uma faixa, o trânsito afunila, são formadas filas durante a semana, imagina só no feriado de carnaval. É por isso que os guindastes serão retirados durante os dias do feriado. O proprietário de uma agência de turismo, o Carlos Roberto Araújo, conversou com a CBN e disse que desce ao litoral frequentemente e conta que mesmo com a retirada dos guindastes, que já acontece aos finais de semana, o trânsito é intenso mesmo assim.
Desce, eu tenho casa de Matinhos ali, eu fico indo e vindo. Eu tô usando alternativa, né? Eu tenho que nem eu vim segunda-feira à noite. Não vim domingo, eu quero um caos. Segundo dia era um caos. Aí eu acompanho um pouco pelo Google Maps, que é mais atualizado, que o Waze não dá. Saí lá 1 e pouco da noite para chegar. Daí cheguei aqui 1 e pouco. E segunda-feira, quando eu subi agora, subi tranquilo, gostei 11 e pouco lá de casa. E a fila para descer tinha uns 5 quilômetros. Isso aí era quase meia-noite. Tem aquele guindaste que fica meio espalhado ali, né, com uma estaca. Então, eu não tenho pego o fim de semana justamente porque tá um caos.
Então, mesmo com a retirada dos guindastes aos finais de semana, que não são de tanto movimento assim quanto um carnaval, né, o trânsito é intenso ali na rodovia. E o personal trainer, também ouvido pela reportagem da CBN, o Fabiano Cristopoliski, enfrentou fila para voltar do litoral no início do ano. E diz o seguinte, que não deve viajar nesse carnaval, não.
Estamos aí em Caiobá e voltando da praia, numa quarta-feira também, pós-Réveillon, que tivemos um dia de muita chuva na terça-feira, muito forte mesmo. Resolvemos até adiantar e no fim das contas, por conta de muito trânsito, levamos quase 6 horas para sair de Caiobá até chegar em casa em Curitiba. Então até por isso que a gente vai dar uma segurada nesse carnaval aí por conta de trânsito, dessa insegurança aí que está com as estradas, fica em Curitiba mesmo.
Para quem for viajar ao litoral, vai encarar a 277, né? Permanece em vigor a restrição de tráfego pesado aos finais de semana de fevereiro na rodovia, na região da Serra do Mar. Veículos de carga articulados, como carretas, cegonhas, bitrens, entre outros, não podem circular entre o quilômetro 30, que é o viaduto de Morretes, e o quilômetro 60, que é a antiga praça de pedágio. Um conselho deve concluir um parecer sobre o reajuste da tarifa do transporte público até o fim deste mês em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Uma reunião foi realizada nesta semana com os integrantes desse Conselho Municipal de Transportes. Eles receberam os dados do pedido de reajuste para R$ 6,00. Atualmente, a passagem custa R$ 5,50 aqui em Ponta Grossa. O pedido de aumento aconteceu por parte da diretoria da Aviação Campos Gerais, que é responsável pelo serviço aqui na cidade. Esse pedido aconteceu em setembro do ano passado e aponta reajustes nos custos e nos salários desses funcionários. De acordo com os dados de custos enviado ao município, a tarifa técnica chega a aproximadamente R$ 10,15. E a concessionária sugere uma tarifa real de R$ 6,00. A empresa inseriu documentos para comprovar o aumento de custos operacionais, como combustíveis, lubrificantes, rodagens, peças e acessórios e serviços de manutenção. O Conselho Municipal de Transporte é consultivo e não tem caráter de decisão. Cabe ao Conselho apresentar sugestões e discutir temas sobre o transporte público. Mas a decisão final é da administração municipal de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Então, discussão sobre a tarifa, né, tarifa do transporte público de Ponta Grossa. O Conselho é que deve concluir o parecer sobre este reajuste aí. A 20ª edição do Rally Paraná, que começa na semana que vem, tem como cidade hospedeira o município de União da Vitória. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem a informação. Jaque, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia para você também. É, os aventureiros devem passar aqui em União da Vitória no dia 23 de fevereiro. Dormem aqui, já no dia 24 seguem viagem. O evento nesse ano tem um roteiro que passa por mais de 173 municípios do Paraná. A competição tem o objetivo de mostrar as belezas naturais e fomentar o esporte de aventura por meio do turismo, ações sociais e ambientais que contribuem com a distribuição de renda para todas as cidades que recebem o evento. Com 6 dias de muita aventura, o Rally tem início na próxima segunda-feira, dia 20, em Foz do Iguaçu, com a largada promocional de todas as categorias. E a chegada acontece em Curitiba, no sábado, dia 25. Além de União da Vitória e as cidades que recebem a largada e a chegada, outros 10 municípios serão hospedeiros dos trilheiros: Cascavel, Guaíra, Laranjeiras do Sul, Guarapuava, Maringá, Barracão, Pato Branco, São Mateus do Sul, também aqui na região, Telêmaco, Borba e Castro. O número de cidades percorridas no total pode variar, conforme a rota que cada participante escolhe. De acordo com a Secretaria Estadual de Esporte, a edição deste ano será uma das maiores já realizadas e tem o objetivo de movimentar as cidades, tanto na parte econômica quanto também na parte turística, além, é claro, de gerar empregos. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jaqueline Castaldon. Tudo pronto, então, para essa 29ª edição do Rally Paraná, na semana que vem. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.